Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e vamos falar sobre dieta cetogênica. Já fizemos um episódio sobre low carb, já falamos sobre jejum na corrida e vamos falar sobre a dieta cetogênica que não envolve o Doritos, beleza, Rodrigo?
É, não pode, já de Doritos. Cara, não pode Doritos, as maçãs também são limitadas.
É uma maçã por semana, mais ou menos.
Amendoim pode?
Amendoim,
aliás, que ele não trouxe hoje.
Para variar, cara.
O pior é que eu torrei dentro da Fryer e ficou, cara. Eu esqueci dentro da Fryer.
Mas tá mole agora. Joga no lixo. Não adianta torrar de novo e trazer, não.
Porque para pro ouvinte entender, toda a gravação, o responsável pelo amendoim, e é verdade, né, papo? É o Rodrigo, ele traz uma pote, né, de vidro grande, cheio de amendoim. Eu achei que ele comprava.
Não, ele compra maionese, ele acaba de comer a maionese, esvazia o pote, daí deixa de amendoim.
E aí eu achei que ele comprava o amendoim. Aí eu descobri na última gravação que ele faz o amendoim.
Não, eu compro ele cru.
Então, assim, sim, fazendo no sentido de você torre, salga.
Eu era responsável pela fruta, mas foi muito criticado aqui, daí eu já não trago mais fruta nenhuma. Que se lasque, a gente tá... Viemos no modo Balu. Balu traz a comida do jejum. Entendeu?
E acabou.
E acabou. Agora a gente vive à base de água. Mas é isso. Vamos, Balu, a definição de dieta cetogênica, a gente vai falar um pouquinho mais curto e grosso. Como é que é? O que é a dieta cetogênica?
Vamos lá. Dieta cetogênica, gente, é bem simples. Porque as pessoas falam cetogênica e veganismo e low carb, isso e aquilo, tantas dietas. A dieta cetogênica é muito simples a definição. Ela é uma very low carb. É uma dieta com grande restrição de consumo de carboidrato.
Muito baixa ingestão de carboidrato.
O low carb é uma linha completamente arbitrária, estabelecida pelos principais autores, que uma dieta low carb é aquela que você consome menos de 150 gramas de carboidrato por dia. Não importa se é homem, se é mulher, se é corredor, se é triatleta, se é sedentário, se tem 20 ou 50 anos. Low carb é consumir menos do que 150 gramas de carboidrato por dia. Que é bastante.
Mais ou menos.
Então,
que 150
pra, mais jogar para calorias para a pessoa entender. 150 gramas vezes 4, 600 calorias. Se a pessoa tem uma dieta de 2.500 calorias, dessas 2.500 calorias, apenas 600 viriam de carboidrato. Uma banana média tem 20 gramas de carboidrato, então a gente está falando de 8 bananas, só que óbvio, né? Não comer mais nada de carboidrato ao longo do dia. Uma lata de Coca-Cola, 37 gramas de carboidrato, mas também vai dar 4 latas. Lembrando também que daí não vai consumir mais nada de carboidrato.
Cerveja? Cerveja, vamos, que interessa.
Vamos lá, claro. Uma long neck da Heineken tem por volta de 12...
Heineken patrocina nós, de novo.
Não patrocina nada. E se mandar brinde zero, nem entra aqui, hein, cara?
A gente deixa pro convidado.
É isso. É verdade.
Põe no copo e não fala nada.
Nada.
Então, toma aí essa brinde.
Toma aí. E leva o que sobrou. O very low carb é uma de alta restrição de carboidrato. Ah, e qual é o número arbitrário? Não existe, mas ele vai flutuar individualmente entre 30, 40, 50 gramas por dia. 150 low carb, 30, 40, 50 very low carb. E por que não tem um número exato? Porque a dieta... A minha definição de cetogênica ela é bem diferente do que eu ouço os autores falarem. Para mim, Balu, dieta cetogênica é aquela dieta, não importa o que você come, mas é aquela dieta que promove na pessoa uma produção mais elevada de corpos cetônicos. Porque isso que dá o nome.
Corpos cetônicos. Vamos explicar o beabá para todo mundo.
Perfeito. Na ausência ou na restrição muito grande de carboidrato, o corpo começa a encontrar vias alternativas para produzir, para ter a sua própria energia. Uma delas, assim, o fígado ele produz toda a glicose que o corpo precisa para sobreviver. Por isso que o carboidrato é um elemento 100% dispensável na saúde humana. Você não precisa comer nada de carboidrato para manter seus níveis de saúde, mesmo níveis de atividade física. Uma das vias metabólicas saudáveis e seguras, que sempre existiu e sempre vai existir, é a produção dos corpos cetônicos. É, um tipo de, é como se o corpo produzisse um tipo de bem porcamente,
são
falando como...
São ali que vão...
Uma gordura diferente para
os mineiros,
Isso, os mineradores. Que o corpo produz para fornecer energia para ele mesmo, tá? Para haver essa produção, que de novo ela existe, mas sempre em baixa quantidade, o corpo precisa ter uma restrição de carboidrato. Então você precisa ter uma dieta que restringe o carboidrato de tal maneira que faça o corpo produzir corpos cetônicos. Algumas pessoas vão poder comer 30 gramas para que possam produzir isso. Outras podem comer mais, 50 gramas. Vai depender do quê? Do nível de atividade física da pessoa, dos períodos de jejum, da idade, do peso. Então, assim...
E de uma individualidade até de como o organismo dessa pessoa funciona, né?
Não, não tem uma tabela. Homens 1,75, correm 40 quilômetros por semana. Não existe isso. O que a gente sabe é
pode
que...
Pode até dar uma generalizada,
isso,
mas...
Isso, a generalizada é essa, 50 gramas. Tá. Só que você vai ter pessoas que consumindo 50 gramas, quando você faz a medição em medidores que você compra em qualquer farmácia, tá? Você faz a medição ali em casa, e aí você, de repente, está comendo 50 gramas e você vai... os três aqui, de repente eu estou comendo 50 gramas e eu não entro em cetose. Daí o Rô, ele está comendo 30 gramas e entra em cetose. Aí, de repente, a gente vai ver o Ri, ele está comendo 60 gramas e também entra em cetose. Mas o número mágico vai flutuar ali, 30, 40, 50. Tem seus, né, seus cisnes negros ali fora. Então, dieta cetogênica, aquela dieta com a grande restrição de carboidrato. Não importa se o seu carboidrato vem do Doritos, se vem da maçã, se vem do brócolis. O que importa é o corpo entrar em um estado de cetose. Isso é cetogênico. Tá. Isso é cetogênico. Isso,
e como é que, assim, aos olhos de uma pessoa que trabalha com a nutrição e é educador físico, como é que você vê isso para os praticantes, Balu? Eu tô fazendo um papel
de
entrevistador aqui, mas pra gente poder levar essas informações aí pra todo mundo.
Vamos lá, a dieta cetogênica, ela tá em alta no meio do mundo esportivo.
Fez, né?
ela, o cara querendo me arranjar problema aí.
Tá bom, mas esquece. Voltamos aqui, ó. Apagou, beleza. Fala mais sobre a dieta cetogênica.
Tá em alta, tanto na corrida, no triatlo, no ciclismo, porque a cetogênica, entre aspas, ela daria uma energia infinita. Porque, por mais em forma que a pessoa seja, ela tem gordura para produzir energia para se deslocar, vamos dizer assim. Ah, vou pedalar 500 quilômetros, por mais magro que seja um ciclista, ele tem energia. Ele tem energia para correr 100 quilômetros, por exemplo, sem consumir.
O corpo dele
consumir.
Só precisa ficar inteligente o suficiente para conseguir
inteligente, treinado, adaptado, perfeito. Para mim, a grande não compreensão da cetogênica é que a cetogênica, ela gera um limite da potência aeróbia do indivíduo, que seria aquela capacidade, já vai entrar num outro termo técnico, mas seria a condição do cara produzir muita energia em função do tempo. Então, a cetogênica, ela pode ser uma vantagem competitiva para mim, como treinador, apenas em duas hipóteses. A primeira, em esportes de extrema longa duração. Quando a gente fala extrema longa duração, é de maratona para cima, ou seja, de 3 horas para cima. E o segundo é que seja, e até pela característica da atividade, que sejam atividades que não exijam um grande potencial aeróbico. E aí vai cair de novo nessa pegadinha que é de 40 quilômetros para cima. E aí você já deu uma outra resposta, que é indivíduos adaptados. Porque se eu nunca corri em cetogênica, daí eu faço uma dieta cetogênica um mês, continuo não correndo. Para minha atividade ali do dia a dia, trabalho, não sei o quê, passear com o cachorro, a cetogênica entrega tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu quero. Ah, não, agora eu inventei que eu vou correr uma meia maratona. Meu corpo nunca fez, né? Imagine que eu não corro. Meu corpo nunca fez atividade em cetose. Então eu preciso de uma adaptação. Isso leva tempo, não leva de... Por exemplo, o jejum. Ah, eu quero correr em jejum. Tá bom, se a pessoa já corre, 5 dias a pessoa já está correndo em jejum sem mistérios. Óbvio, alguns mais, outros menos. A cetose, para você manter os níveis de desempenho, exige uma adaptação que ela... Eu não gosto de falar semanas porque é prometer milagre. Pode acontecer, mas a gente está falando de meses. E aí, daí vem a frustração, porque as pessoas ouvem a cetose, ouvem, né? Ah, o fulano tá fazendo cetogênica, eu vou fazer cetogênica. E aí a coisa não vira muito em provas mais curtas. Então eu não
provas
consigo
e treinos,
ver.
Né? Eu acho que essa adaptação lá.
Isso, porque aí o cara vai, ele começa a treinar mal, aí ele fala, putz, é cetose, né? Daí você fala assim, não, calma,
então
é treino,
falta energia, né? Meu corpo tá sentindo, eu não sirvo pra isso, eu não consigo.
Eu gosto de fazer um paralelo que é igual você levar a pessoa pra correr. Ah, vamos lá, agora a gente vai só treinar no Japi, que é uma serra aqui em Jundiaí, do lado de São Paulo. É, os tempos na Serra do Japi é piso natural, só tem subida, descida. Os tempos não batem. E aí quer dizer que a pessoa está destreinada? Não, cara, é outra realidade. Quando você vai correr em cetose, é outra realidade. Você tem que levar isso em consideração.
É, eu gosto de dar os meus exemplos aqui, porque, de fato, eu posso falar com 100% de propriedade do que aconteceu, né? Quando a gente fala de outras pessoas, a gente não tem
Não tá na parede delas, né?
É, a gente não tem 100% das informações. É, eu era um cara que fazia esporte e eu tinha sensações de fraqueza gigantescas, assim. Eu me via obrigado, isso num passado, acho que até 2008, 10, alguma coisa assim, onde eu... De meia e meia hora eu colocava um carbogel pra dentro em treino longo, se fosse de corrida, fosse de bike, fosse de tudo. É, eu tinha uma ingestão de carboidrato insana, assim, eu já falei, as pessoas acham que era brincadeira, mas eu matava um pacote de bisnaguinha por dia. Eu comia meio pacote na ida do treino, meio pacote na volta. Porque eu ia no carro, né? Ah, pega uma bisnaguinha, come. Quando você reparou, você já comeu 10 bisnaguinhas, né? É uma delícia.
É,
né?
Isso que eu falar, isso é uma delícia, próximo ponto,
né? Adoro. E você não percebe, você vai mastigando e tal. Só que eu comecei a ter, e eu tinha muito assim, meu corpo ele entrava, começava a fazer atividade, de repente em coisa de, virava, era assim, caiu o disjuntor geral, e cara, tremedeira, suar frio, então eu comecei a encurtar cada vez mais o intervalo do tempo que eu tinha de ingestão de carboidrato, de fonte de energia, por conta disso, que eu falava, putz cara, eu não posso, quando eu olhei me via... a cada 30 minutos, eu ia fazer um treino de uma hora, eu tinha que tomar um carboidrato de gel. Você fala, cara, desculpa, tá errado, não é possível que eu... Tá muito errado, né? E isso me custou muita coisa, assim, me custou... em Ironman eu já ia mais de 20 vezes ao banheiro numa única maratona, dentro de um Ironman. Já me custou numa prova de Chicago eu parar mais de 10 vezes e ir ao banheiro. Quer dizer, nem ir ao banheiro, né? Porque daí você já nem tem mais tanto banheiro ao longo de um percurso de uma prova como esse. E daí eu comecei a mudar aos poucos e falei, não, eu mudei e eu demorei mais de ano para eu conseguir me adaptar a esse tipo de alimentação. E não fui nutricionista para fazer essa mudança, não sabe... hoje eu me vejo que eu vivo numa cetogênica praticamente, mas eu não me via dessa maneira. As pessoas falavam, ah, qual é a sua dieta? Eu falava, minha dieta é essa daqui, eu falava o que eu comia, eu não falava se era cetogênica, se era low carb, nada.
Se era palho,
se era nada. Na época tinha muito de Atkins, né, que falavam, ah, tá, o cara só consome proteína e tal, mas eu fui mudando aos poucos e eu vejo hoje que eu vejo num perfil como uma pessoa que pratica cetogênica e de fato, cara, eu não sinto assim, necessidade. Muito baixa mesmo, pelo consumo excessivo de carboidrato. Óbvio que pela vontade, eu viveria comendo pão, pizza, Coca-Cola, cerveja, né? À vontade, e não ia olhar para um grelhado, não ia olhar para picanha com a gordura, mas eu não ia olhar para um frango grelhado, para um...
Você olha para pizza, né, cara? Fala.
Exato, é gostoso, né? Um pão de queijo. É muito mais gostoso você terminar o treino e você comer um pão de queijo do que você comer uma maçã.
Não, não tenho dúvida disso. Não, mas
entendeu? É muito mais gostoso você tomar uma Coca-Cola, entendeu? Do que eu tomar uma água. É infinitamente mais prazeroso.
A gente tem que aceitar que é mais gostoso.
Exato. Mas eu comecei a mudar isso e muita gente me questionava. Poxa, você é louco. Ah, que você faz isso. Não dá. Não é possível, tal. E deu até de exemplo um dia num episódio que a gente gravou aqui que eu falei de um amigo meu, que é aluno meu, que treinou comigo a vida inteira. Conheço ele desde pequeno. A gente tem a capacidade atlética muito semelhante, e ele falava, não dá, você é louco, eu não consigo, e agora no começo da pandemia, ele fez 2-3 meses assim que ele mudou, e ele falava, pô Ricardo, tá difícil, eu falava, cara, segura no começo, respeita, não adianta você querer fazer os ritmos que você fazia antes, calma, deixa o seu corpo entender, ele vai entender. E na hora
fazer
que
as adaptações metabólicas, que elas levam, elas não levam dias,
pô,
né?
E ele ficou uns dois, três meses.
Uma questão
assim,
enzimática. Como que o corpo queima gordura? É, tem uma chave? Não, tem enzimas que fazem isso. São dependentes
e cada
de concentrações.
Corpo, e cada corpo tem um processo para fazer
um tempo
isso,
de,
né,
sim, um tempo de
vai, maturação.
Isso, exatamente, isso que eu falava.
Entendeu? E depois ele falou, cara, quando começou a rodar assim, ele ficou, sei lá, acho que uns 8 anos correndo 2, 3 vezes por semana, mas bem ok e tal, nada sério. Daí ele treinou esses 3 meses direitinho, fez uma dieta super controlada e tal. Perdeu muito peso, porque óbvio que você vai perder peso. Porque você diminui também a ingestão geral, você não vai comer 5 pés de alface, entendeu, né? Você não vai comer 10 cenouras cruas ao longo do dia, né? Então você diminui a quantidade do que
Exato.
Você come. Então ele perdeu o peso e ele, cara, com 43 anos de idade, ele fez o melhor tempo de 10 mil sozinho, correndo de máscara ao calor de 30 graus de Indaiatuba. E ele falou, cara, impressionante, o corpo vira uma máquina. E daí eu falo, de fato, é isso, né?
Eu tenho um amigo que é treinador, ele usa um termo que eu copiei, que ele fala que o corpo vira uma usina de queimar gordura. Porque você ensina o corpo a queimar gordura.
Dali que ele vai tirar a energia.
Toda
a
energia. E a gente não pode. E eu gosto sempre de martelar. Não importa quão magro, quão em forma seja a pessoa. Ela tem energia, cara, para fazer coisas que ela não acredita. Eu atendi um cara do Nordeste. Eu falei, ele tinha um pouco de receio. Ah, não preciso de energia. Eu falei, cara, eu falando de São Paulo, a distância com ele. Eu falei, cara, se você largar agora e o celular vier andando para São Paulo, você chega aqui, você ainda tem muito peso para perder. Muito peso, porque primeiro que a corrida ela gasta muito menos energia do que a gente imagina. 2, a gordura fornece muito mais energia do que a gente imagina. Então, por mais magro, por mais em forma que seja a pessoa, ela tem energia ali na gordura. E quando ela está consumindo energia, a gordura como energia, presença, perdão, você ter energia, você acaba inibindo a fome. Porque o seu corpo tem energia, não tem por que sinalizar ao cérebro, fome. Não, tô aqui queimando a gordura, não tenho fome. Tá? Então, havendo energia, o corpo não sinaliza a fome. E aí fica essa sensação de energia infinita, porque você tá lá numa intensidade em que o corpo tem gordura, você tem muita gordura, e a energia ela não acaba. E
porque o corpo, ele entra em equilíbrio, né, Balu? Assim,
equilíbrio menor.
Mesmo para quem não pratica atividade física, ou quando você tá correndo, a gente entra num estado de equilíbrio, né, de consumo, então do que a gente vai consumir. E o corpo, ele é inteligente o suficiente, né? Óbvio que se ele o tempo inteiro está entrando fonte de energia ali, de comida, que dá energia fácil para ele, imagina que teu corpo, todo mundo que trabalha em prol de gerar energia do teu corpo, está de braço cruzado falando assim, beleza, eu não preciso fazer nada, né? Eu não preciso trabalhar para ganhar meu salário, é isso. Na hora que não tem a comida, todo mundo fala, e aí galera? Vamos se mexer.
Aí começa a bater cabeça, né?
Exatamente. E daí eles encontram um caminho. Então, assim, eu entendi, por exemplo, que eu sou um cara hoje que se eu consumo ao longo do treino, eu vou lá e pô, de uma prova, eu tô correndo, e eu ponho um sachê de gel inteiro pra dentro, pra mim não é tão bom. Porque, de fato, eu saio do meu estado de equilíbrio e depois eu começo a viver uma montanha russa de energia. Então, eu tenho um pico, mas na hora que ele cai pra baixo do que eu estava. Eu fiz um teste uma vez para entender minha curva glicêmica, para ver como é que funcionava. Corri 1h30 fazendo no teste, fiz aqui na Care Club, porque todo mundo falava que eu era louco, né, de eu fazer minha alimentação assim. Não, pô, não é possível que você come só uma maçã e você vai correr uma maratona.
É sempre assim, o nutricionista que não corre, ele tá sempre certo, e o cara que arrebenta de correr tá errado. Na cabeça deles é sempre assim.
E daí eu falei, não, cara, chamei o Maglioca, o Doc, o Gustavo Maglioca, falei, cara, eu quero fazer um teste. Falei com ele, vamos fazer, eu quero medir minha curva glicêmica. Vou fazer um teste aí, e a gente foi medindo a curva glicêmica e o lactato para eu ter mais informação. Subi na esteira, fiz exatamente como na prova, 20 minutos antes de começar, comi minha maçã, não tinha comido nada, fui direto para lá, subi na esteira e fiquei correndo 1h30. Nessa 1h30 a gente dividiu 20 minutos, 20 minutos, sem parar, né? Mas a cada 20 minutos foi medindo minha glicemia e meu lactato. Então 0, 20, 40, 1 hora, e daí 1h15 e 1h30. E foi aumentando a velocidade. Seco, sem água, sem carboidrato, sem nada. Eu comecei, minha glicemia era 122, eu terminei a 121.
Isso quebra um mito enorme que... gente, eu falo sem maldade, mas é verdade. Nutricionista não entende de esporte, nada de esporte. Eu nunca conheci um nutricionista que entendesse de esporte. Esse temor, não faz em jejum porque você vai desmaiar, não faz jejum que você vai morrer, não faz jejum que você vai perder massa muscular. Aí todo mundo fala que o Ri é louco, e aí põe o Ri na esteira e acho que ele vai morrer na esteira, chama o paramédico, vamos analisar. Semana passada, eu acho, uma corredora boa, bem acima da média, que oriento, ela foi treinada, ela mandou mensagem meio que preocupada. Ela decidiu fazer cetogênica por conta, ela decidiu. Aí você vai lá, só pra você ficar do lado pra evitar barbeiragem, né? Só, vou ficar aqui, eu não sou a favor, mas eu vou ficar aqui porque pra não dar ruim.
Como é que vai ser?
Aí ela foi treinar, ela acordou um dia, e aí ela tem máquinas, né? Ela foi medir a cetose e aproveitou e mediu a glicemia e foi treinada. Aí o treino lá com o Volney. O Volney é meu freguês nas pistas. Aí treinou, acho que 5 tiros de 1000 ou 6 de 1000, não vou lembrar. Voltou, foi medir, saindo do treino, ela mediu a glicemia dela. A glicemia dela saiu, não vou lembrar se era tipo 80, 90. Ela, na saída do treino, bateu 130. Ela falou, Balu, deu problema. Eu falei, não deu problema. A glicemia, ela sobe. Ela pode se manter, ela pode cair um pouco e muitas vezes ela sobe. Uma outra corredora também, corredora muito acima da média, foi fazer o treino dela em jejum, 20, sei lá, pedrada, 27 quilômetros. A glicemia dela subiu 10 pontos. Então, essa ideia de que em jejum, durante todo o treino, essa ideia de que o exercício reduz a glicemia, ela está na teoria da nutrição, ela não está na prática da corrida. O corpo é muito inteligente.
Ele te protege.
E a glicemia é igual a temperatura. Né? Se a gente for tá os três aqui fazendo a gravação, se a gente for medir a temperatura, né? Agora está todo mundo craque, todo mundo que vai no supermercado fica medindo a temperatura, então, a gente sabe.
As últimas 10 vezes que mediram minha temperatura, nenhuma foi acima de 36.
Você
tá
morto.
Eu também 35,8. Você fala, porra, começa até a dar frio na hora. Como 35? 5,
se a gente fizesse uma medida acurada, não essa de supermercado, acurada da temperatura dos três aqui, ia bater entre 36,3, 36,9, 36,8 ali, a média dos três. Aqui não tem ar-condicionado, se tivesse, não tem ar-condicionado. Com ar ligado, desligado, correndo ou não correndo, low carb, cetogênica, não importa. A temperatura ela é medida a ferro, a todo custo pelo corpo. A glicemia, não nessa margem de precisão, a glicemia ela também ela é controlada a todo custo pelo corpo.
Se você não é diabético, não tem problema, esse tipo, algum tipo de problema.
Imaginando uma pessoa saudável. Então, tirou o diabético, a glicemia ela é mantida em níveis, de novo, não tão preciso quanto a temperatura, mas ele é controlado. O corpo ele tem que ficar em homeostase. O corpo ele abre mão de todos os seus recursos para manter a glicemia. Por isso que o Rio pode entrar na esteira, correr por uma hora e meia, né? Sem nada. E a glicemia subir 2, 3, 4, 5 pontos. A glicemia dele nunca ia bater 250, mas a glicemia nunca ia cair a 65 e ele desmaiar na esteira. A glicemia ela fica independente. Essa ideia de que você precisa de carboidrato externo e regular só existe no mundo acadêmico, só existe no mundo do nutricionista. O corpo não precisa disso. A cetogênica é a maior prova.
Não, e a gente está falando, né, Balu, acho que o legal as pessoas entenderem é o seguinte... Ah, pô, mas numa maratona, não. Daí a gente tá falando de um exercício que vai durar mais de 2 horas, né? Eu não conheço... Você conhece alguém pessoalmente que corre abaixo de 2 horas maratona ou não?
Ainda não.
Ainda não, né? A pé não, né? Só de bike, né? De bike a gente conhece um monte, mas assim... de fato, daí você precisa ter uma reposição, né, Balu?
Atividades não normais exigem... parâmetros e dietas não normais.
Exato.
Então, assim, o que acontece? Ah, o cara tá na pegada ali dos 42, porque uma coisa é eu correr 42 para completar, uma coisa é eu correr forte os 42. Ah, eu quero correr forte? Pode haver, não precisa, porque aí vai depender muito do nível de adaptação do indivíduo. Ele pode contar com entrada externa de carboidrato.
A gente vê que o profissional, a gente vê o próprio Kipchoge, quando fez lá o 1:59, ele... Eu acho que ele pegou a garrafinha que tinha o carboidrato dele diluído lá. A gente acha que era só carboidrato, a princípio era o que diziam. Eu acho que ele bebeu acho que 3 ou 4 vezes só nos 42. Porque, de fato, esse cara já tá com o seu estoque de glicogênio ali.
Até a tampa,
né? Ele não precisa muito mais que isso.
Esse corredor, a corredora amador, né? que faça dieta cetogênica por conta ou por orientação, e aí ele tá ali naquele... totalmente adaptado ali depois de um ano, vamos dizer assim. E aí ali num final de semana, sei lá, o cara foi num churrasco e comeu, ingeriu carboidrato para dentro. Esse final de semana, por mais adaptado que esse cara esteja à dieta, esse final de semana que ele saiu da linha, Isso daí já ia dar um espelho negativo para quando ele começa a treinar na semana seguinte, não faz efeito nenhum.
Aumenta o índice de frequência ao banheiro, muito rapidamente. Não, mas é verdade.
Não, sim, isso sim, mas fora isso.
Cara, o que eu vou falar por mim, daí o Balu fala o que como ele vê como profissional, assim, de que trabalha com isso. O que eu percebo é que se eu fico, sei lá, uma semana, às vezes final de ano, normalmente eu dou uma largada de mão total de alimentação. E daí, de fato, eu saio de uma, praticamente de uma cetogênica para uma 200% só
carboidrato,
gordura, açúcar, bombando e tudo quanto é canto.
Tranqueirogênica.
Tranqueirogênica.
dieta Dolorita.
É, né? Isso. Não, daí assim, cara, vai tomar sorvete, vem aquele pote de... O pote da Kibon dura uma refeição, entendeu? Sem miséria. 5 Coca-Cola, 6 Coca-Colas no dia, cerveja. Cara, daí é férias do corpo, cabeça, alimentação, tudo. Quando eu retomo, daí eu já retomo no que eu tava.
100%.
100%. Cara, daí é tremedeira. Uma semana.
É, abstinência, frio, crise, sim, bateu a cabeça na parede.
Fraqueza também, porque assim, cara, é tudo. Porque daí meu corpo começa a falar, cara, que história
cadê?
É essa?
Mas cadê o sorvete,
cadê,
né?
Cadê aquela gordura gostosa? Cadê aquele carboidrato bombando aqui?
O café da manhã com panetone, cadê?
Todo mundo tá de férias, né? Uhum. Todo mundo que tava, os mineradores que eu falei ali, que estavam ali trabalhando antes, eles entraram de férias. E daí você tá falando pros caras, agora volta aí, de uma hora pra outra. Os caras falam, pô, mas como assim? Você fala, exato. Eu sinto. E assim, tremedeira, a cabeça fica pedindo pra eu comer besteira, pra eu comer coisas que me deem esse pico de energia. E, cara, e muita dor de cabeça. Eu sou um cara que fico com dor de cabeça. Mas eu já sei, daí eu tomo meu resfenolzinho ali, tá tudo certo. Uma semaninha
então,
e depois...
Não, mas isso é a situação inversa. É aquilo que eu falei, Balu. Se o cara, sei lá, o final de semana... Putz, o cara...
O fim de semana é pouco tempo.
Pizza e não sei o quê. Não vai interferir então, tanto assim para um cara adaptado a um
mais,
ano
mais
à dieta.
Ou menos. Não. Mais ou menos. Sabe por quê? Porque não interfere? Porque lembra que eu falei que eu posso entrar em cetogênica com 50, você em 30, eu falei no começo, e o Rico com 55. Para eu voltar à cetogênica, estar em estado de cetose, também é individual. Então eu posso, de repente... Ter vida louca no final de semana. Coca-Cola, sorvete, panetone, papapá.
A gente gosta, tá, turma?
Não é? Então eu não confio em quem não gosta. Aí pode ser que eu volte, né? Dando números arbitrários, pode ser que eu volte na terça-feira. Pode ser que você volte na quinta. Pode ser que o Rio só volte na sexta. Porque esse retorno, a cetose, ele também é individual. Por isso que quem gosta mesmo... Ah, não, Balu, não, mudei, agora eu sou cetogênico. Eu falo, meu, compra aparelho, cara. Porque esse negócio de você achar que você está em cetose... Beleza, o Ian, a gente sabe que ele é super disciplinado. Eu fiz um tempo de cetogênica meio que involuntário quando eu treinei para minha ultra. Cara, era ali, ó, redondinho, segunda a segunda. Aí você não precisa de relógio, de marcador nessa
hora. Você sabe, né?
Você sabe.
Numa alimentação, que a minha alimentação, salada, o que eu como de carboidrato junto é o milho, a cenoura cozida e eventualmente um brócolis cozido que tem. Então meu carboidrato.
Que brócolis de baixíssimo carboidrato.
Exato, né? Assim, quando tem o brócolis, eventualmente eu ponho uma batata. Uma batata, assim, mas é o. Isso daí, assim, tipo, puta, eu tô cansado, não sei se eu tô meio pra ficar doente. Preciso pôr mais um pouquinho. Põe uma batata ali no dia anterior de fazer um longo. É isso. E um grelhado. Minha alimentação é essa, no almoço e na janta. Daí você fala assim, tem pouco carboidrato.
Mas
minha
você maçã... já sabe. Você tô... E fazendo atividade física. Você sabe que tem... Você sabe que você a pessoa tá em cetose. Você...
Exato, entendeu?
Só que se a pessoa ela tem o dia do lixo... E ela não tá...
Você tá sempre gerando... Você não gera uma adaptação. Assim como no esporte. Se você corre... Uma semana você corre 3 dias, na outra você corre 1, na outra você não corre, na outra você corre 4.
Exato.
Seu corpo não entra em equilíbrio.
E você não tem consistência.
Você entendeu? Você não, você tá sempre gerando uma adaptação, você nunca se adaptou.
Isso, você nunca terminou a lição de casa, você nunca terminou, você sempre tá ali no meio. Então assim, dá para pro cara fazer cetogênico e todo final de semana ser vida louca? Tipo, eu, Malu, acho que não. Até porque essa pessoa, ela é vida louca, sabe, do domingo. E a gente sabe, 90% das pessoas é assim. A quarta-feira tem um happy hour. A quinta-feira tem um almoço feliz. Aí você vai ver, o cara tem várias. Saiu da curva várias vezes. Ele fica nessa de quase em cetose e volta. Aí você vai ver, de 7 dias, ele tá, sei lá, 3 em cetose.
A gente, que é uma das coisas que eu ficava louco com quando o nutricionista orientava o aluno e falava assim, não, beleza, você tem o fim de semana... Pode dar uma afrouxada, tal, sei lá, um dia inteiro, a refeição de um dia inteiro. Daí, um dia eu peguei, até postei no Instagram, falei assim, pensa no seguinte, se todo fim de semana você abrir mão, você tá falando de 8 dias no mês, você tá falando de, cara, de sei lá quantos dias no ano. Porque a gente tá falando, você tá falando de 96 dias no ano.
E esse...
É quase um terço. Cara,
é 3 meses de vida louca.
É isso aí, você tá falando de 27%.
Você morre do coração 3 meses de vida louca.
E... É isso, 27% do ano, né?
É muita coisa.
Você tá errando.
Se você pega ali alguns amadores que fazem de uma maneira regrada essa dieta cetogênica, e tem outros, não tô falando que não
que
fazem.
Que acham que fazem.
Que acham que fazem. Que acham,
ou
que realmente não fazem. Por outro lado, estão totalmente fora ali da parte de tranqueira. Não fazem, mas também tiram fora a tranqueira. Não é uma regra que esses caras que fazem a cetogênica, putz, ali milimetricamente, no treino ou na prova, vão se dar melhor que o cara que não...
Não é.
Na realidade, assim...
Não é assim que funciona.
É, porque tem gente, de fato, que nunca vai poder fazer cetogênica. Tem gente que não vai poder fazer, assim, eu digo, para querer performar. Porque tem gente, de fato, que... Cara, o metabolismo do cara pede um pouco mais de energia. Ou o metabolismo do cara, mesmo que você estimule de todas as maneiras possíveis e imagináveis, ele não vai conseguir trazer aquela fonte de energia que aquele cara precisa. Ou o cara, emocionalmente, psicologicamente, ele precisa de alguma coisa extra para ele não se sentir fraco. Não é isso, Valor?
Não, é bem isso, E a gente não pode... E esse é um ponto que, às vezes, nem a nutrição, nem treinadores entendem, cara, que a cetogênica, ela rouba do corredor, rouba do corredor. É potência aeróbia, voltando para essas duas corredoras que eu falei, muito acima da média. Elas não conseguem correr bem mais 5K, elas não conseguem correr, e foi por isso que eu acabei orientando ela, porque ela quis fazer por conta, ela fez, ela voltou, bobando, não dá para fazer 5K, eu falei, não vai dar mesmo. Pra mim, o que eu falei pra ela, não vai dar, esquece correr 5K rápido fazendo cetogênica. Ah, não, tá magra, não precisa comer, pode zerar carboidrato, tá correndo, sim, mas é o teu pulmão ele não cresce, ele tá lá, não importa, né? A gente tem um limite físico do pulmão, e a gordura, por volume de ar, ela fornece menos energia do que o carboidrato. E aí você tá correndo 5K, pulmão ali a todo vapor. Você tira energia da gordura, você... É matemática, é pura física.
Imagina que o pulmão, ele tem uma capacidade, vamos supor, números arbitrários aqui. Em vez de ele produzir, né, ele está trabalhando 100% na capacidade dele para fazer um 5K. Ele está, na realidade, 100% não, ele está um 120%, porque ele não está dando conta do que você está exigindo. E numa maratona, você está trabalhando 80, 85% da sua capacidade.
Ele tem margem de manobra.
Ele tem margem de manobra.
No 5K ele não tem, e no 10K também não tem, porque o 10K também é acima do limiar. Então a pessoa está lá produzindo energia.
Não é acima do limiar para quem corre para 1h20 os 10K.
Mas o cara correu 50 minutos, ele já está acima do limiar. Então assim, a pessoa está lá 5K, e as duas queriam correr 5K forte, porque está vendo que está voando no treino de 30, voando no treino de 40, quero fazer 5K, e não sai. Por quê? Porque o corpo virou uma máquina de queimar gordura. Aí, como que eu faço para bater o meu 5K?
Sai da cetogênica. Para longa distância, né? Eu acho que eu colocando em palavras bem simples, para longa distância você consegue manter isso. Até porque, para longa distância, você vai fazer uma reposição eventual, se você precisar. Você vai fazer uma maratona, você vai fazer no triatlon, um meio Ironman, um Ironman. Você vai repor, você vai precisar repor, porque você vai exigir, você não vai ficar 5 horas fazendo uma atividade... Sem consumir um grama de carboidrato, você vai ter que consumir, né? No Ironman, mesma coisa, numa ultramaratona, mesma coisa. Então, ou, às vezes, até numa meia maratona, mas que seja num trail, que daí
você não vai fazer em 3, 4 horas.
Você vai precisar repor. E daí, você, de fato, você pode manter uma cetogênica, porque a tua capacidade, o que você vai exigir do teu corpo... A cetogênica, ela te atende, e se você precisar repor, você vai pôr externo. Num 5K, você não vai tomar um gel com 1,5 km. Porque se você tomar Você vai vomitar. Você não vai conseguir nem colocar inteiro, porque você está o tempo inteiro hiperventilando, capacidade pulmonar
acima do limite.
E você não vai nem ter tempo de assimilar o carboidrato.
E usar
como glicogênio, como nada. Não vai chegar em lugar nenhum.
Aí as duas vieram com a mesma ideia. Ah, mas e se na noite anterior eu comer mais carboidrato? Não vai resolver, porque você não está treinado no caso delas, treinadas.
O corpo está adaptado para isso.
Para fazer atividade com o carboidrato em alta intensidade, porque a cetogênica ela rouba a potência aeróbica do indivíduo. É isso que a grande dificuldade das pessoas entender, que a cetogênica, assim, eu acho que do ponto de vista de saúde ou estilo de vida, a pessoa pode ter, mas ela tem que encontrar as limitações dela. Ah, ela dá uma energia infinita? Dá, só que 5K são 20 minutos. Você não precisa dar. Não precisa ser infinito. Não,
mesmo que seja para 30 minutos, né? O cara corre a 6
minutos. Também vai ter
pessoa,
problema.
Mulher, o homem.
Vai ter problema.
Que corra a 6 minutos por quilômetro forte, os 5 quilômetros, ela vai correr para 30 minutos. Então não precisa. Nossa, eu tô precisando tomar um gel. Você não precisa tomar gel nenhum. Se você quiser, você pode acordar aí sem. Com que você. O que você vai usar, e é o que eu falo muito isso. O que a gente usa no começo da atividade não é o que a gente consumiu no café da manhã, porque não deu tempo disso se transformar em nada ainda. O que a gente vai usar no começo do treino, se você acorda e vai fazer o treino, acorda e vai fazer a prova, é o que você consumiu antes. É o que você consumiu na noite anterior, no dia anterior.
Principalmente quem treina de manhã.
Exatamente. Então, é diferente. Assim, a gente vê muita gente, por exemplo, que vai fazer maratona. Eu vejo muito aluno que acabava, às vezes, tendo problema, como eu já tive, intestinal. Pô, cara, todo longo eu tô tendo que ir no banheiro e não sei o que lá. Falo, cara, tira. Você não precisa comer, almoçar no dia anterior e jantar no dia anterior macarrão. Você não precisa de tudo isso. Só que não adianta você também fazer. Você come de segunda a quinta, de domingo a quinta, tudo normal. Daí na sexta-feira você vai lá, muda, porque no sábado você não quer ter problema intestinal. Não, daí você tem que mudar a sua alimentação de uma maneira geral.
É. Como você encara tudo.
De uma maneira geral, porque é só a gente lembrar, cara. Quando a gente tem uma virose, todo mundo, né? A gente tem uma virose, a gente para de comer e a gente fica 2 dias ainda evacuando. Então tem muita coisa. A gente tem 5 metros de intestino, gente. Desculpa, é muito espaço para muito cocô. O resumo é isso. Então, quantas vezes você fala, pô, mas eu não como há 1 dia e meio e não para de sair coisas? Fala, então, porque você tem 5 metros para pôr para fora. Então, o que você comeu na quinta, você vai pôr para fora no domingo ainda. É isso que vai acabar acontecendo. Então, se você aumenta ainda a quantidade, normalmente o carboidrato que as pessoas gostam, é o quê? Arroz, batata e macarrão. A forma principal que as pessoas consomem olhando para a corrida é isso.
E açúcar, né? Que elas não põem na tabela,
conta, mas
é
açúcar. Mas você pega esses 3, arroz, batata e macarrão, isso tudo forma um bolo fecal que ele ocupa o seu intestino inteiro. E na hora que você colocar força, se você não tiver acostumado com isso, porque, mas o 5K, você vai acabar, dá tempo de você passar vontade, de ter a vontade de ter no banheiro.
Se controlar.
De se controlar e ir depois da prova. Os 10K, mesma coisa. Agora numa meia maratona, como é que você faz? Você vai aguentar 1 hora e meia o movimento peristáltico aqui, apertando...
Jogando para baixo.
Né, a gravidade, é um pilão, né? Jogando para baixo tudo aquilo que você consumiu, não vai dar. Isso a gente via muito profissional. E hoje, quanto tempo a gente não vê um profissional passando por esse tipo de dificuldade? Que antes a gente via. A gente cansava de ver profissional correndo, desculpa quem tá ouvindo aí, mas literalmente cagado. É. A gente não vê mais. Porque hoje as pessoas entenderam que, de fato, você não precisa... Para uma prova longa, você se entupir de, cara, você tem que colocar macarrão no almoço, na janta, 2, 3 dias antes. Você fala, você só vai encher o seu tanque, para uma hora você tem que esvaziar.
E enchendo o tanque de um combustível que você não vai usar, né? Não vai usar. Não dá tempo, o corpo não está treinado. A cetogênica, para mim, o grande quê da cetogênica, primeiro que ele é uma dieta socialmente muito difícil. Por exemplo, o Ri falou que no final do ano ele abre mão de tudo. Mas vamos imaginar que o Ri ele decide não abrir mão de tudo. Cara, a convivência no final do ano é muito difícil. Você chega lá na ceia de Natal, beleza, você come o porco inteiro, mas você não come mais nada. Vai ter o sorvete, vai ter o bolo.
Ou sua salada.
Ou sua salada. É socialmente difícil. É muito socialmente difícil. E ela não apresenta vantagens em provas curtas. Ela tem seus benefícios, ajuda a pessoa a perder peso, tem a energia infinita. Eu acho que para provas mais curtas, você consegue colher os mesmos benefícios só fazendo uma low carb. Você treina seu corpo a tirar energia de gordura, mas ao mesmo tempo você não compromete a sua potência.
A low carb fica quanto o valor de consumo de carboidrato?
Entre 50 e 150. Então, o 150 seria o teto, que é muito. Quando você coloca... Assim, quando a pessoa decide... por exemplo, a palio, né? Que é a retirada. Tem várias coisas, mas uma das condições da palio é tirar os processados e os grãos. Quando você fala assim, ah, eu vou fazer palio, você. É, só de tirar os processados e os grãos, cara, você já virou low carb. Você, não vou falar necessariamente, você praticamente já virou low carb.
Pelo menos.
Tá perto, e assim, se a pessoa come tubérculo com, né, restrição, ela vai ser low carb, que é abaixo de 150. 150 é muito carboidrato. É muito carboidrato. Só que qualquer nutricionista esportivo vai falar pra você consumir o dobro disso. E não, cara, não dá. As tabelas são ridículas de consumo de carboidrato que a gente tem na faculdade. Mesmo nutricionista esportivo, a tabela de que em função da atividade, peso da pessoa, você fala assim, cara, eu não consigo comer tudo isso de carboidrato que você tá me pedindo.
Mas isso independente da modalidade?
Independente. É ridícula, ridícula a tabela. A pessoa... A maioria não treina, não entende que aquilo não dá pra você consumir tudo aquilo. Você vai ficar mais tempo comendo que correndo.
Não, e assim como fisiologistas, né? Muitos aí, não tô dizendo todos, hein, pelo amor de Deus, mas que adoravam falar que você era obrigado a tomar 1 litro de água por hora corrida. Daí você fala assim: eu quero saber quem é que consegue correr 1 hora e tomar 1 litro de água. Você tá louco.
Não dá, não dá, não tem como. Você tem que jogar a intensidade lá pra baixo.
Não, e daí
porque é desagradável, treina, né?
Não, e você.
Se fizer um treino, uma coisa prova, uma coisa, se fizer um treino chutado de 1 hora, já é desagradável você beber água, cara. Já é desagradável, 1 hora chutado.
Não.
Imagina uma hora de prova.
Quem toma 1 litro de água sentado no sofá?
É verdade.
Não, sentado, mesmo no calor. O cara não, praticamente só se ele estiver na praia ou na piscina, senão sentado em casa. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando, poxa, eu preciso me obrigar a tomar 2 litros de água por dia?
Aí vem e fala assim, 1 hora por hora.
E o cara tá respirando tranquilo, sentado, sem desconforto nenhum, zero exigência do corpo. Você fala, agora imagina você durante 1 hora exigindo, né, respirando, respiração, você vai parar e você vai ficar bebendo água? Você fala, para, não dá pra isso.
É real.
Depois
você
hidrata, acabou o treino, você toma 500ml numa golada e tá tudo certo.
Na largada, molha a boca e vamos que vamos.
É isso. Então, beleza. Mais alguma coisa da cetogênica, Balu?
Não, acho que era isso. Para mim, o grande... Recebo muitas perguntas sobre cetogênica. Muitas. Porque o leitor ouve, viu na internet que a cetogênica é uma panaceia. Mas não, cara. Tá longe de ser. É seguro, bem-vindo. Realmente, a pessoa quer emagrecer é uma boa ferramenta, sabendo que ela é socialmente difícil. Dizer que ela é superior, não há nenhuma evidência de que ela seja superior a qualquer outra dieta.
E de fato, o que eu vejo ela é que ela é um pouco libertadora com relação, assim, a você...
Refeições.
Não... Exatamente, sabe?
Treinar a longa distância.
É isso, você vai treinar, não come nada. Não, tudo bem, vamos lá.
Vamos lá.
Qualquer coisa, só segura um pouco a intensidade, mas você vai conseguir fazer. Ela te dá uma segurança.
Não, ela é muito libertadora nesse sentido.
Em alguns momentos que eu acho que para quem queira fazer... Óbvio, como o Balu, se tiver dúvida, procure um nutricional que possa um profissional que possa te orientar com relação a isso, para que seja de uma forma mais segura e tenha paciência nas primeiras boas semanas. Primeiras semanas não é segunda e terceira, tá? Primeiras semanas que eu digo são pelo menos 6-8 semanas, que é equivalente a uns 2 meses, para você entender como é que você vai se comportar, como o teu corpo vai reagir, para você não ter grandes... surpresas.
E não pode Doritos.
É isso aí, evita o Doritos. A maçã pode, mas com limitação.
Mas não, você Doritos.
É isso aí. Valeu, galera. Um abraço.
Valeu.